Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, Tratado de Geriatria e Gerontologia. Organizado por Elizabeth Viana de Freitas e Lígia Pi, é uma obra de referência técnico-científica voltada ao estudo do envelhecimento e ao cuidado de pessoas idosas. Em vez de restringir-se ao diagnóstico e ao tratamento de doenças, o livro articula a geriatria, campo clínico, a gerontologia, que examina dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais, éticas e econômicas da velhice. Sua proposta é particularmente ligada à realidade brasileira, considerando tanto a transição demográfica quanto as desigualdades que condicionam a saúde, a autonomia e o acesso a serviços. As edições atualizadas preservam essa orientação abrangente e incorporam revisões sobre pesquisa, prática clínica e modalidade de intervenção. Entre os temas explicitamente destacados estão imunidade, vacinação, Covid-19, telemedicina, biodireito, economia da longevidade e grupos historicamente subrepresentados. Trata-se, portanto, de um tratado destinado a apoiar decisões profissionais pais e a qualificar uma visão interdisciplinar do envelhecer. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a integração entre geriatria clínica e gerontologia amplia a compreensão do cuidado. O eixo distintivo do tratado é a recusa de uma leitura da velhice exclusivamente orientada por doenças. A geriatria fornece instrumentos para avaliar condições clínicas, prevenir agravos, manejar síndromes frequentes e organizar as intervenções de saúde. A gerontologia, por sua vez, situa esses problemas em um campo mais amplo, capacidade funcional, relações familiares, participação social, renda, moradia, direitos, cultura e experiências subjetivas do tempo. A combinação não é apenas terminológica. Uma mesma condição clínica pode produzir consequências muito diferentes, conforme a rede de apoio, o território, a escolaridade, os recursos financeiros e as oportunidades de cuidado disponíveis para a pessoa idosa. Assim, a prática qualificada exige que achados biomédicos sejam interpretados em conjunto com circunstâncias sociais e funcionais. A estrutura conceitual da obra atende a essa necessidade ao reunir pesquisa, clínica e modalidades de intervenção no envelhecimento, para profissionais de áreas distintas. Isso ajuda a evitar tanto a fragmentação do atendimento quanto a ideia de que idade cronológica por si só define necessidades ou prognósticos. O benefício prático é deslocar o foco de uma assistência reativa, centrada em episódios de doença, para uma avaliação que considere preservação de autonomia, segurança, participação e qualidade do cuidado ao longo do tempo. Em segundo lugar, a realidade brasileira e as desigualdades sociais são tratadas como fatores de saúde. O livro se diferencia por assumir explicitamente a realidade brasileira como referência para o debate sobre envelhecimento. Essa escolha importa porque recomendações clínicas ou modelos de organização do cuidado não operam no vazio, dependem da distribuição de renda, da cobertura de serviços, das condições de mobilidade, das estruturas familiares e das desigualdades territoriais, ao incluir discussões sobre desigualdades sociais no Brasil, população negra e cidadania. Pessoa idosa rural e educação financeira, o tratado indica que a velhice não constitui uma experiência homogênea. Barreiras acumuladas durante a vida podem se expressar na idade avançada como menor acesso à prevenção, maior vulnerabilidade econômica e dificuldade para exercer direitos. A análise dessas diferenças impede que idoso seja usado como uma categoria uniforme e abstrata. Ela também tem consequências para a prática. A elaboração de um plano de cuidado precisa considerar viabilidade, acesso e prioridades concretas, não somente a conduta ideal, em termos teóricos. A presença desses temas reforça uma perspectiva de equidade, na qual a qualidade da assistência é inseparável da capacidade de reconhecer exclusões e adaptar intervenções. Para a formação profissional, essa abordagem amplia o raciocínio clínico e social, sem reduzir problemas estruturais a responsabilidades individuais. Em terceiro lugar, biodireito. Cidadania e diversidade recolocam a pessoa idosa no centro das decisões, ao abordar biodireito, cidadania e velhice LGBTQIA+. O tratado incorpora questões éticas que se tornam decisivas no cuidado de longa duração e nas situações de maior vulnerabilidade. O envelhecimento pode envolver dependência parcial ou total, decisões compartilhadas, uso intensivo de serviços e conflitos entre proteção e liberdade. Nesses contextos, uma abordagem tecnicamente correta não basta se ela desconsidera desejos, valores, vínculos e direitos da pessoa atendida. O biodireito oferece um vocabulário para examinar autonomia, consentimento, privacidade, responsabilidade profissional e limites das intervenções, sem pressupor que a idade elimine a capacidade de decisão. Já o foco em cidadania desloca a pessoa idosa da posição passiva de destinatária de cuidados para de sujeito de direitos. A inclusão da velhice LGBTQIAs é especialmente relevante porque evidencia que discriminação, invisibilidade e redes de apoio fragilizadas podem influenciar a procura por serviços e a experiência de cuidado. Não se trata de criar uma subespecialidade isolada, mas de reconhecer que atendimento respeitoso requer acolher trajetórias e identidades diversas. A consequência prática é a necessidade de comunicação não discriminatória, escuta qualificada e decisões clínicas que combinem proteção proporcional com respeito à autodeterminação. Em quarto lugar, imunidade. Imunização e COVID-19 conectam prevenção clínica aos desafios contemporâneos, a presença de temas como imunidade. Imunização e COVID-19 mostra a preocupação da obra com problemas contemporâneos de prevenção e cuidado em pessoas idosas. A resposta do organismo a infecções e intervenções preventivas deve ser considerada à luz de mudanças associadas ao envelhecimento, de doenças coexistentes e do uso frequente de múltiplos medicamentos. Isso não autoriza generalizações de fragilidade inevitável. Exige, ao contrário, avaliação individualizada e atenção às condições que aumentam riscos. A imunização aparece nesse contexto como componente de uma estratégia preventiva mais ampla, vinculada à redução de complicações evitáveis e à manutenção da funcionalidade. A experiência da COVID-19 também tornou mais visíveis desafios que ultrapassam a infecção em si, continuidade do acompanhamento, isolamento social, comunicação com famílias. Organização dos serviços e proteção de pessoas que dependem de cuidados. Ao inserir esses assuntos em um tratado de geriatria e gerontologia, a obra evita separar prevenção biomédica de seus efeitos cotidianos. Uma doença aguda pode comprometer independência, agravar limitações anteriores e alterar arranjos de cuidado. Portanto, a resposta profissional precisa antecipar repercussões funcionais e sociais. O valor do enfoque está em integrar a atualização científica a uma leitura prática das necessidades da população idosa, sem transformar a prevenção em uma lista descontextualizada de procedimentos. Por último, economia da longevidade. Telemedicina e medicina nuclear atualizam as modalidades de intervenção. O tratado também examina como transformações tecnológicas e econômicas repercutem no envelhecimento. A economia da longevidade chama atenção para a necessidade de planejar recursos, consumo, trabalho, proteção social e educação financeira em uma sociedade onde mais pessoas vivem por períodos prolongados após a aposentadoria. No plano individual, decisões financeiras podem afetar moradia, acesso a cuidados e autonomia. No plano coletivo, elas exigem políticas e serviços capazes de responder a demandas duradouras. A telemedicina, por sua vez, é apresentada entre os temas atuais porque pode ampliar a comunicação, acompanhamento e acesso, sobretudo quando deslocamentos são difíceis. Porém, seu uso requer cautela, conectividade, letramento digital, privacidade e a manutenção de avaliação presencial, quando necessária, determinam sua utilidade real. A referência à medicina nuclear, em geriatria, sinaliza a atualização do campo diagnóstico e terapêutico, cuja indicação deve ser guiada por pertinência clínica e objetivos de cuidado, e não pela tecnologia como fim em si mesmo. Reunidos, esses tópicos mostram que envelhecimento não é apenas questão assistencial tradicional, ele envolve inovação, planejamento e escolhas de alocação de recursos. A contribuição da obra é oferecer essas discussões dentro de uma moldura gerontogeriátrica, na qual benefícios, riscos... Acesso e impacto funcional precisam ser ponderados conjuntamente. Em conclusão, o tratado de geriatria e gerontologia é indicado principalmente a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, gestores e estudantes que atuam ou pretendem atuar no cuidado de pessoas idosas. também pode servir a profissionais não especializados que encontram demandas relacionadas ao envelhecimento em sua prática e precisam de uma base confiável para encaminhar, comunicar-se e planejar intervenções. Seu principal benefício é oferecer uma visão integrada a problemas clínicos, são tratados em relação à funcionalidade e aos direitos, às condições sociais e às possibilidades reais de cuidado. Isso favorece decisões mais contextualizadas e diminui o risco de reduzir a pessoa idosa a diagnósticos ou a idade cronológica. Como tratado, não substitui protocolos locais, avaliação individual ou atualização em fontes específicas. Sua utilidade está em organizar um campo amplo de conhecimento e aproximar especialidades que frequentemente trabalham de modo separado. O que o destaca entre obras semelhantes é a ênfase declarada na realidade brasileira e a incorporação de assuntos que vão além do repertório biomédico tradicional, como desigualdade, população negra, ruralidade, diversidade LGBTQIA+, cidadania, educação financeira e biodireito. As atualizações sobre vacinação, Covid-19, telemedicina e medicina nuclear reforçam sua conexão com mudanças recentes da prática. Para quem busca uma referência extensa e interdisciplinar, o livro oferece uma base sólida para compreender o envelhecimento como fenômeno clínico, social e ético. Se você quiser apoiar Elizabeth Viana de Freitas, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!